Estamos simulando a mesa de um bar, porque o episódio de hoje tem tudo a ver com esse assunto.
Eu recebi aqui uma proposta pra gente simular, como se a gente estivesse numa mesa de um bar, rodeados de friends, de lovers,
de bebidinhas.
E tudo rola numa mesa de bar, né? E pra começar, assim, uma conversa, uma coisa assim mais de bar, primeira pauta que eu vou trazer aqui, que eu não poderia deixar de falar, era sobre Big Brother Brasil e tudo o que está acontecendo nessa semana, nesse tempo todo de BBB. Acabei de rasgar... Ah, mulher, rasguei meus sons.
Rasgou?
Sempre acontece em mesa de bar.
Tudo acontece em mesa de bar. Mas a Águia é assim, né? Ela sai do papo BBB, mas o papo BBB não sai dela.
Precisa ser dito, viu? Não venha forte, não.
Precisa, porque quando elas se reúnem em tempo de Big Brother, a primeira coisa que tem que surgir é esses assuntos. O que é que vocês estão achando? Quem vai pro paredão hoje, no dia da gravação? Quais os seus palpites, Agli?
Meu palpite é o seguinte: quem não gostar do Gil, que vá pra puta que pariu, porque Gil, eu não deixei de defender, porque eu sei que aqui tem muitos haters nessa mesa desse bar.
Só eu não gosto, nem eu.
Também não, amigo.
Mas eu vou defendê-lo com unhas e dentes, eu sou advogada fiel, entendeu? E Gil é finalista, aceitem, lidem com esse fato, que ele e Juliette vão pra final.
Pois, minha torcida, Juliette, Camila de Lucas e João Luiz.
Não, mas o meu também é... A minha torcida é Juliette,
você
Juliette campeã.
Decida,
não, meu amor,
Juliette,
tô dizendo aqui...
Você quer Gil.
Eu estou dizendo aqui que eu defendo o Gil, não cancelo o Gil, porque eu não tenho esse poder. E o que eu queria trazer pra cá, a gente vai falar só da saída da Sara até hoje, viu?
Podem me cancelar, mas infelizmente eu não consigo não gostar da Sara. A gata votou em Bolsonaro, mas até meu pai votou.
Mas enfim, gente, é isso, ó. A pobre da João tá sofrendo, né, na casa. Ludmilla barbarizou.
Já dizia a cartolina que a gay segurou. Boninho, quem tem o poder de decidir somos nós, então não adianta nada você favoritar.
Tem que falar que a gente precisa tirar o Rodolfo, esse cara precisa sair do Big Brother.
Precisa.
Eu sei que a Sara votou no Bolsonaro, brigou com Juliette, mas não era pra Sara ter saído pro Rodolfo, muito menos Carla Dias, por mais que ela seja trouxa, coitada. Mas... enfim, Rodolfo precisa sair toda a Macholândia, sobretudo Fiuk, que é muito de um escroto, fica Deus. Falando baixo, fica falando baixo, com aquele jeitinho dele, mas na verdade é tão tóxico quanto os outros.
A Fiuk é passiva, agressiva.
Eu vou na onda da Leandra, porque assim, eu tô cansada de Big Brother entrar, Big Brother sair e esses machos ficar. Ano passado foi Priol e Boca Rosa, esse ano tá Rodolfo. Eu não aguento mais as próprias gatas, os héteros, as gays, eu não sei. Gente, alguém tira Rodolfo. Alguém tira esses machos, já tô cansado. Por favor, fora Rodolfo, vamos lá levantar essa tag. Solta o episódio.
Léo, tem alguma coisa a dizer? Olá.
Juliette campeã. E depois dessa declaração, a única coisa que eu tenho pra dizer é: vai começar mais um episódio do
Papo de Vizinha.
E no episódio de hoje, nós vamos comentar histórias do bar, que aconteceram na mesa do bar. Seja esse bar aqui, em outra cidade, mas bar é um lugar que acontece putaria.
Mas a gente, eu vou ter que dizer, né, mulher, que se o povo pensar que nós estamos num bar mesmo, gente. É o quintal das vizinhas.
É,
só entra quem aguenta, é festinha de adulto e criança não entra.
É, gente, nós não estamos no bar não, porque senão a vigilância pode bater, né? Mas nós estamos no quintalzinho aqui, né? Num quintal que eu não posso dizer é onde é, mas é aqui.
É o QG
delas, que elas se reúnem pra gravar, pra beber, pra ser feliz, né? Então, assim, a proposta é contar várias histórias engraçadas de perrengue, histórias vivenciadas por as vizinhas e as convidadas. Nós temos aqui Leandra mais uma vez, que já faz parte da família das vizinhas, né? Ela vai ter que assinar contrato, porque senão vai cobrar direitos autorais daqui uns dias. E vamos começar com ele, lá diretamente de Fortaleza, Mateuzinho, meu amor.
É. Eu morava no Benfica e quase todos os dias a gente estava batendo, ponto nos bares do Benfica, certo? Um dia era um, outro dia era outro e assim vai. Mas a minha história aconteceu no Órbita, que é um bar, uma boate, é tudo misturado, enfim. E nesse dia era aniversário de Bia. Aí era uma quinta-feira, Aí ela tinha combinado pra ir pro Órbita. E era nada a ver. Eu nunca tinha ido no Órbita, ninguém tinha ido no Órbita. Aí vamos pro Órbita comemorar o aniversário de Bia. Lá em Fortaleza tem um negócio de lista VIP. Que por conta que ela era aniversário, era aniversário dela, a gente ganhava R$30 de consumação. Aí como eu andava de ônibus, aí eu era o primeiro a chegar. Porque depois de 11 horas da noite não tem mais ônibus. Cheguei no Órbita, entrei. Ela disseram, assim chegar no Órbita, compre tuas bebidas, porque a fila começa a crescer. A fila cresce e vai ser um maior perrengue pra você comprar de novo. Eu, tá bom. Cheguei, comprei R$30 de cerveja. Aí tudo bem, cheguei, já tinha bebido minhas cervejas. Aí quando cheguei lá, aí o pessoal começa a chegar. Aí, tu já comprou todas as bebidas? Eu já comprei tudo de cerveja. Tu é louco? O pessoal aqui vem pro Órbita não é pra beber cerveja não, beber pra beber os drinks. Aí nesse dia eu tinha acabado de receber meu salário, né? Sim. Tava riquinha. Aí cheguei lá e chegaram meus amigos, vamos comprar drinks. Aí vamos. Tem um cardápio imenso de drinks. Aí não, vou começar pelo Sex on the Beach. Aí comecei. Aí depois eu fui pra outro que tinha gin. Aí depois fui pra outro que tinha, em Absolute. Enfim, foi uma misturada doida. Aí o último que eu tomei foi um que tinha aquela bebida verde, como é o nome? Que é
Absinto.
Bicha, quando eu tomei essa da Absinto, eu já tava louca. Louca, louca, louca. Não era nem meia-noite ainda. Eu tava beba cega, aí Heitor chega, que também é um amigo meu, chega e me chama pra fumar um cigarro lá no fumódromo. Gata, aí acendi um cigarro e fiquei lá beba cega no fumódromo com o Heitor. Aí vem o barman que fez o drink pra mim. Aí ele olhou assim pra mim, e aí, tá gostoso o drink? Eu bebo cego, é uma festa de hétero, viu? Sim. Aí eu olhei assim pra ele, gostoso, é você.
Eita!
Heitor pegou meu cigarro, jogou longe e pegou pelo meu braço. Bora, bicha, entra pra dentro agora. Aí o melhor que eu cheguei. Aí eu sei que eu tava beba cega. Aí eu fui de táxi pra casa. Aí cheguei no outro dia e eu vi só as fotos do rolê do aniversário de Bia. Aí eu, meu Deus do céu, não tem uma foto comigo. Aí quando eu descobri que não tem nenhuma foto comigo, enquanto todo mundo tava tirando foto, eu tava me arrastando no chão, eu tava dançando com a... E era rock. Eu tava rebolando junto com a coluna. Foi babado, mulher.
Mulher, mas vou te contar uma coisa. Essas histórias de consumação em boate em Fortaleza é bom, mas é um fake. Porque, tipo, R$30 de consumação, naquela época talvez até desse umas três cervejas.
Não, deu umas porque, quatro.
É. Pois é pouca bebida. É porque é tudo muito caro lá dentro. Às vezes você paga 20, ganha 20 de consumação, mas dá pra comprar duas garrafas de água.
Mas eu amava ir pra Fortaleza, tipo, assim que eu comecei a ir pra boate, tipo, eu só ia pra festa quando era open bar. Open bar. Porque você ganhava 20, você pagava R$20 pela entrada, e era open bar de cerveja, era open bar de vodka. Já teve um dia que eu não fui, só tinha com R$20. Fui e fiquei beba cega só com vodka. Tomando vodka com gelo.
A consumação que valeu foi a da Pablo no Cariri. É,
foi cara, linda. Foi cara, mas valeu super a pena. A menina, a Itaipá, a catuaba, foi
se
tudo.
Se você não tá entendendo, volta pro primeiro episódio.
Mas eu acho que esse negócio de consumação, acho que a melhor festa que eu fui pra pagando consumação foi em Recife pra um carnaval, que eu paguei R$50 pra consumação. Era consumação de espumante, a vodka boa, era... Aí tinha o uísque, enfim, tinha muitas. E foi só R$50 pra mim. Era tudo, foi tudo.
Vamos lá, quem vai ser a próxima?
O modo não tá onde?
Mulher, vocês sabem, né? Da minha carreira enquanto mulher de bar. Já fui em vários. Dono de bar. Queria, mas não dá certo, não. Mas eu já fui em vários, eu tenho várias histórias, assim, que eu amo. Principalmente, ó, vou defender aqui o Oiticica. Pelo fato de que Pielzinho trazia várias bandas pra cá. E eu nunca vou esquecer dos shows que eu fui naquele bar, que eu fiquei tridimensionada, assim, outra realidade, assistindo um show de Plutão, já foi Planeta. Não sabia uma música, mas virei best friend da banda. Entrei lá no camarim, conversei como se eu fosse, assim, personal colega da banda. Eu não tava morta normal, não.
Saudades quando o Agli era... Dava uns bicos de DJ, porque aí, quando você é amigo do DJ, é outra história, né? Porque você pode... Eu não perturbo DJ que eu não conheço. Mas quando eu conheço o DJ, eu já peço a música antes, quando ele tá montando o set. E aí, a Agli sempre colocava as músicas pra mim soltar toda a minha voz, né? Porque pra quem me conhece sabe que eu já dublei a Ariana Grande várias vezes. E aí, aquela coisa, né? Quem viu, viu. Quem não viu, perdeu.
Enfim, se eu fosse listar aqui os shows bons, que eu fui no Oiticica, minha filha... muito bom. Ó, o cover da RBD, Getúlio Abelha, Plutão já foi planeta.
Mulher, eu separei umas historinhas aqui, né? Quase todas é expondo a Agli. Eu vou contar primeiro, na ordem cronológica, né? De trás pra frente. A primeira que eu vou contar é lá de Quixadá. Quem já foi lá no Duarte, Leandro acho que já foi no bar do Duarte, Matheus já foi no bar do Duarte, é um bar, assim, numa boa praça, né? As mesas, as cadeiras na praça, e seu Duarte fica lá, atendendo os garçonzinhos, enfim, né? É um bar bem babado. Assim, vamos fazer umas referências, é como se fosse, tipo, o bar do Aquino, do Tol, aquela coisa assim, né? Mas bar do Tol. Elas estavam tudo loucas na época da graduação, pra terminar o TCC, e tava tudo doida pra comemorar. Aí eu sei que todo mundo passou e todo mundo apresentou da turminha no mesmo dia. E a gente tinha combinado de ir beber lá no bar do Duarte pra comemorar, comer um espetinho de coração, beber uma cervejinha, um shotzinho, uma loucurinha, né? Como diz Agli. Chegando lá no bar do Duarte, elas toda arrumada social, né? Porque tinha ido pras bancas. Já chegaram tirando os sapatos, ficando descalço na praça. Aí eu sei que brincadeira vai. Eu sei que todo mundo ficou bêbado. Bêbado de jogar copa pra quebrar assim, ó. Jogou, pega aí o copa, aí prá! E todo mundo vendo a putaria acontecer. E todo mundo tinha convidado seus melhores amigos pra ir comemorar a vitória, né? E uma das minhas convidadas foi Cláudia Laiane. Cláudia disse, amigo, pode beber que eu vou cuidar de ti. Aí eu disse, tá bom, mulher, vou me permitir aqui. E toma ele virote, era ipioca prata, ipioca ouro. Aí eu sei que nessa putaria, né, Leandro? Cachaça vem, aí vem naqueles shotzinhos, como é? Que é como se fosse um... Que vem a coca burrinho. E o burrinho. Eu sei que os pais de Cláudia estavam indo pra Quixadá, e os pais dela nunca tinham me visto bêbado, né? Aí Cláudia já foi dizendo, ó, mãe, é o seguinte, Jefferson tá um pouco alegre porque passou no TCC, já foi acalmando, né, amansando. Aí a tia, vixe, Jefferson tá assim. Aí ela, não se assuste não, porque ele tá feliz. Aí eu sei que quando a tia chegou, eu tinha levantado assim, tem quando você vai passar o rio que você levanta a calça? Tava quase na metade do joelho, assim, a calça levantada, dobrada, descalço, a blusa aberta, né, bebo bosta. Aí eu fui falar, tia! Aí Cláudia, amiga, é melhor tu não vir, não. Aí eu, mulher, deixa eu falar com a tia. Eu já cheguei no carro, aí a tia, eita, amigo, eita, Claudinha, ele tá tomado, né? Aí ela, mulher, ele tá feliz. Aí ela, vai comemorar, Jefferson. Aí, eu lembro dos flashes, né? Aí ela dizendo assim, Cláudia, pelo amor de Deus, cuide dele. Aí eu sei que, enfim, bebemos, quebramos copos. Minha amiga nossa tava com 1000 batons dentro da bolsa. Aí a gente passou o batom na boca, todo mundo passando batom. Fomos no banheiro, aconteceu uma putaria maior do mundo, de quebrar mesmo, assim, destruiu o Duarte, né? Mas o plot foi que, do nada, me deu um soluço, eu comecei a soluçar, bebo. E lá não tinha água, né? Porque é um bar, e o Duarte traz água, aí ele, não, eu não tenho, aí eu, vamos pra casa. Aí eu sei que nesse dia eu fui, dormi com soluço, porque tava procurando a geladeira dentro do quarto, de tão bebo e não achava. Batendo nas paredes, procurando a geladeira, aí adormeci, né? E valeu, passei. Foi isso.
Amigo, o Duarte sempre me dava crise de raiva, porque o Duarte nunca tinha gelo. Ai, como eu tinha raiva de ir pro Duarte casa disso.
Porque Duarte fazia vale. Qual é o bar que faz vale, mulher? Pra nós pagar depois, os estudantes. Nunca mais pagar. Eita.
Mas foi bem quando eu ia pra... Teve uma vez que eu fui pra Quixadá. Aí eu tava na casa desse do amigo meu. Aí tava todo mundo muito louco, muito bêbado. Aí estava vindo da praça. Aí um amigo meu pegou uma cadeira no Duarte e levou pra casa. Aí, muito bem... muito bem, ela chegou, ficou sentada lá dentro da casa do meu amigo, nessa cadeira. Aí lá vem os garçons com a barra de ferro, bora! Me dá a cadeira, senão o viado morre.
Passada. Mulher, aqui, olha, vivendo e aprendendo, né? Novos termos do álcool, que eu não sabia essa da burrinha.
Sim, a burrinha. Vamos lá, deixa eu ver. História de bar. É difícil lembrar, né? Porque toda história de bar termina com esquecimento, porque você sempre fica um pouco melado, né? Aí tá hora, no outro dia, as pessoas te dizendo o que você fez, o que você deixou de fazer, né? E tudo mais. Mas histórias de bar, eu lembro várias, algumas. Eu lembro de uma de Fortaleza, que foi tudo, né? Porque eu morava em Fortaleza, saudades. Já nos últimos meses, eu morava em Fortaleza, foi que eu fui começar a sair e conhecer outras pessoas, né? Porque, enfim... Saímos um dia, era época de pré-carnaval, saudades. Jamais imaginei que seriam os últimos pré-carnavais, né? Porque veio o Covid. E aí estávamos, saímos pra ir fazer um esquenta lá no Paraíba. Já foi no Paraíba, que é tudo. Ó, eu adoro barzinho, que é a vibe sentado, que começa uma coisa assim, happy hour. Né? Que quando dá 9 horas da noite, você já tá trilouco procurando o after.
Bares do Benfica não existe, não existe. Saudades.
Exatamente. Quando tiver a oportunidade de voltar aos bares, pra onde eu quero ir, pra Fortaleza, sair com o Alisson, pra gente ir lá pro Benfica barbarizar, no Republic, no Paraíba, enfim. Aí, nesse dia, era pré-carnaval e tava começando a vibe do corote. Enfim, aí começamos um bom do esquenta no Paraíba, né? Com seu bom suco de laranja e a dose de vodka. Porque pra quem quer beber gastando pouco, isso é uma dica, né? Pede a dose de vodka e pede um suco, uma jarra de suco. Aí você vai bebendo, que é muito mais que um drink. E aí, começou nesse esquenta. Quando a gente desceu pra rua, já foi pros corotes. Nesse dia, querida, era tanto do corote, que a gente foi nessa história de experimentar os sabores, né? Porque corote é diversificado. E aí, é de limão, é de laranja, é de maracujá, é de açaí.
É uma salada
mista. Aí, saímos do Benfica, fomos lá pra rua dos Tabajaras, pra frente do Man Baby. Eu já tava melado. Eu já tava assim, de palha baixa já tava com o olho baixo. E partimos pra rua do Tabajara. Chegamos lá, continua no corote. Já comprava o corote, botava o canudo na garrafinha, né? Não comprava nem copo. Eu sei que de uma hora pra outra eu estava lá de boaça. Eu tava de boaça. Os meninos que me contam, porque eu não me lembro. Sério assim, Leandro, tu tava de boa, tu tava conversando com a gente. Do nada, eu simplesmente desmaiei. Eu apaguei. No meio do rolê.
Tu caiu assim, pô.
Eu desmaiei, eu fui pro chão, assim, vum, 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 descarreguei, sabe quando o Windows. Eu descarreguei. A gente tava tudo junto conversando, saudades, Alisson, saudade de Miqueias. E a gente tava tudo junto. E aí eu simplesmente desmaiei, descarreguei, assim. Quando eu acordei, eu estava sentado na calçada com um sneaker na mão e uma garrafa de água na outra. E os meninos, tipo, Leandro, pelo amor de Deus, o que é que tá acontecendo? E eu, branca, né, desmaiada. Não sei o que aconteceu. Até hoje eu não sei. Não sei se é porque eu não tinha me alimentado direito, ou é porque tinha bebido demais. Talvez os dois. Mas o que aconteceu foi que eu dei o apagão. Nunca tinha acontecido. Eu dei, assim, descarreguei. Eu me disse, Leandro, tu tava conversando com a gente, mexendo no celular. Eu tava mexendo no celular, respondendo um WhatsApp. E eu soltei o celular e caí logo em seguida. Ele disse, tu caiu antes do celular chegar no chão, tu já tava no chão. Ei. Saudades desse rolê. Ainda bem que um dos meninos era estudante de medicina, aí deu tudo certo, né? Mas... Ai, saudades. Os olhos aqui tá cheio de lágrimas.
Marejado.
Então já sabe, bebeu com ela é apagão, né? Daqui pro final do episódio, a Aglisson vai voltando a falar, porque ela tá aqui um pouco chateada, que ela é canceriana, né, a mamãe. Nada que álcool no rabo não resolva. Porque agora eu vou expor ela, né? Porque a minha vida e a vida desse podcast é expor essa gatinha manhosa. Uma sexta-feira aí, nós estávamos em casa, sem ter o que fazer. Aí um grupo do WhatsApp chamou pra ir beber, né? Vamos pra um bar, beber. Aí teve uma época que era só dois bares que existia na nossa cabeça, né? A turma só queria isso, fosse pro Lagoa Pub ou pro Arena. Aí a gente decidiu, depois de roda, ir pro Arena. Aí foi uma turma pro Arena, todo mundo chegou no Arena, começou a beber, e cerveja vai, cerveja vem. Aí eu sei que nós estávamos já assim numa palha alta, e era 1 hora da manhã, e não tinha mais, ou não dava mais, não rendia mais o Arena, né? Só tinha uns héteros se passando, aí vamos terminar em um outro lugar. Aí deram a sugestão de ir pro fundo de quintal. E eu nunca tinha ido pro FDQ, né? Que é o fundo de quintal. Eu disse, vamos. É bom porque eu conheço. Chegando lá, aparentemente, pelo estacionamento, tava tudo lotado. O estacionamento entupido. Só que você não via movimento, né? Você vê a entrada um pouco vazia. Eu disse, minha gente, tem muita gente nesse lugar. Aí o povo, meu povo, é lotado. Aí eu peguei e disse, não, acho que não é, tá tão lotado não, assim, né? Gato, quando eu virei, assim, a entradazinha, que eu cheguei na ponta da escada, entupido, entupido, que você não via ninguém. Aí, eu sou um pouco cega, né, míope, e eu olhando assim, ó, pra ver se eu conseguia ver alguém conhecido, né? Mas Matheus só disse assim... Lá de cima. Olha ali quem é que tá lá embaixo. Aí quando eu olho assim no meio, a bonita da Aglisson, já fazendo assim, ó. Aí eu já vim descendo a ponta da escada até chegar nela gritando, vagabunda, bagaceira, a senhora tá aqui, fica dizendo que nunca veio. Ela, mulher, pelo amor de Deus, foi Ronaldo que me trouxe, eu nem queria vir, porque ela é assim, ela sempre nunca quer ir, mas é a primeira a chamar. Aí ela vai contar agora a versão dela.
Gente, não é assim que eu... É porque é assim. Eu dependo das pessoas. Eu não tenho mais moto pra eu ter meu direito de ir e vir. Ah, então, quem eu tô de carona pode ir pra baixo da égua que eu vou também. E minha versão dessa história é a seguinte. A gente tava num determinado bar, que eu não vou citar nomes, porque agora eu fui silenciada. É, pra não dar pitaco, né? Foi num determinado bar. Bebemos umas 3 cervejas. A cerveja estava pegando fogo, era mesmo que tá tomando assim água fervida. Calma. E dissemos assim: e agora, o que é que a gente vai fazer? Saímos de bar em bar, né? Um tour pelos bares da cidade. Todos estavam lotados. Aí Gleicin falou assim: mulher, tem o fundo de quintal. Só que eu não sabia que o fundo de quintal era onde era o antigo Arriégua, onde gravou Céu de Sueli. Aí, minha linda. É, chegamos no bar, eu não sabia que era tão lotado de gente, entrei assim, sabe, como o diabo fugindo da cruz, eu entrei assim com a mãozinha na testa, todo momento me perguntando, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas adorando, óbvio, porque eu gosto de um fluxo, eu gosto de um fuá. E tava lá com minhas amigas, curtindo, mas com a mão na consciência. E de repente, chega minha amiga, Jefferson Aleph, e a única coisa que eu tive a reação, né, de olhar pra ela e fazer, foi o silêncio, né, o silêncio dos inocentes.
Porque
minha consciência estava pesada a todo momento. E quanto mais horas passava, mais eu dizia, eu não saio mais daqui. Porque ninguém ia embora. Aí eu tava com minha amiga, ela dizia, não, mulher, nós vamos já. Aí chegava outra pessoa, ela, ah, vou conversar aqui com fulano, aí depois nós vamos, enfim.
Mas, enfim, foi ótimo. Tal hora, depois que aí foi só um show, porque elas, quando se encontram, tem que fazer o show, né? Arma o palco e faz o show. E depois a gente tava rebolando, descendo até o chão.
Estávamos nós, uma noite solitária, eu, Agli e Naldinha, sem ter para onde ir. Até que Agli disse, se a gente fosse no fundo de quintal? Ela morre dizendo que não foi ela que disse, mas foi. Aí a gente, tá bom, mulher, vamos. Na ida, a gente parou lá em outro bar, porque a gente viu só uma gaitada de longe. Quando chegou lá, a Jefinha. Ela se acabando lá, e vocês vão pra onde? E a gente vai lá no FDQ, porque eu nunca tinha ido, e elas só tinham ido uma vez, eu acho. Boatos. Aí... Aí eu, pois vamos, mulher, que eu quero conhecer, eu nunca fui. Pois é, mas a gente pegou o carro e foi. Quando chegou na porta do estacionamento, a gente sai do carro, aí a Agli foi na frente. Com 3 segundos, vem ela correndo, entra nesse carro agora! Entrou no carro, eu pensei logo que era um assalto. Fiquei todo me tremendo, entrei, quase que eu não ligava esse carro. E ela se abaixando dentro do carro. E eu, mulher, o que foi? Ela, minha mãe...
Tua mãe tá lá?
Minha mãe tá ali no, na fila do banheiro, vamos embora agora.
A mãe biológica, que eu não chamo de mãe, eu falei o nome dela. Eu disse, eita, ela tá ali. Vamos embora agora, porque depois vai chegar só a notícia lá em casa. E eu não quero ser exposta. Aí eu, vamos, Léo, dirige.
Me lembrei agora uma história da época, na época que o Aquino bombava, né? Porque houve uma época em que todos os bares bombavam, né? Uma época pré-pandêmica, né? Que todos os bares bombavam. Pra quem não conhece, o bar do Aquino Iguatu é um clássico. É preciso ir, porque é um bar que, tipo, você bebe muito e não gasta. Não gasta muito, né? Eu, pelo menos, todas as vezes que eu fui pro Aquino, eu saí melado e quando dividi a conta, dava pouco dinheiro. Eu lembro que na época da graduação, toda vida que era sexta-feira, a gente já descia pro Aquino, às vezes na quinta, né? E aí, nesses rolês, a gente ia, e à época a gente bebia Dimitri. A gente chamava de Dimitri, que era aqueles spot de pioca, que é pequenininho, assim, que é, né, um celularzinho pequenininho, que ela é menor que o celular. É um spotzinho, parece uma Dimitri, do Boticário. Era a época, era Eleissane, Aline, Felipe. Bebemos esse dia, ela estava da palha alta. Beber, assim, que parecia que não tinha fim. Foram as últimas pessoas a fechar o bar, assim, era a última mesa, era a gente, guardaram todas as cadeiras e ficaram atendendo a nossa mesa. Nesse dia, qual é a viagem da história? Nesse dia, todo mundo ficou muito bêbado, muito, era assim uma coisa, meu Deus, eu não tenho explicação. E minha amiga, essa Miguelei, que eu falei aqui, que vocês acharam o nome indiferente, ela tava muito colocada. E quando ela ficava bêbada, ela já é um personagem. Quando ela ficava bêbada, ela ficava mais engraçada ainda. Nesse dia, ela simplesmente pagou a conta. A parte dela, ela pagou 3 vezes. Ela tava tão bêbada que ela pagava a parte dela. Aí ela conversava, tirava um risada, aí... E o assunto voltava, ela e minha parte, aí pagava de novo, né? E o menino viçando com ela, recebia o dinheiro, né? Só pegando o dinheiro dela e ela, toma. Ela, quanto foi que deu? Deu tanto. E ela, toma esse dinheiro. Nesse dia, ela pagou a conta 3 vezes. É claro que a gente não deixou no final, né? Mas durante muito tempo, deixamos não. Mas durante muito tempo, ela tava tão bêbada que ela pagou a conta do bar, ela pagou praticamente inteira, porque ela ficava bêbada, aí ela dizia, quanto foi que deu? Aí nós deu 15 reais, aí ela, toma 15 reais, aí conversava, tomava uma meiota, comia um torresmo, quanto foi que deu? 20 reais, ela, pá, pagava 20 reais, e aí foi nessa.
Eu vou contar uma história agora, que aconteceu um tempo desse, e que vai ter que ter participação de todo mundo, porque quase todo mundo que tava lá, tá aqui. Eu acho que só quem não tava era Leandro.
Vai me expor de novo?
Com toda certeza. Porque assim, Aglisson, ele descobriu, pelo menos eu fiquei sabendo a partir de Aglisson, né? Que maravilha é beber no terraço. Gente, assim, cerveja é nevada, os garçons são maravilhosos, o clima, enfim, lá é tudo. É tudo bom. Terraço patrocina elas. Aí Aglisson disse assim, uma sexta-feira aí. Foi um sábado, foi uma sexta. Vamos beber lá no terraço, aí vamos. Aí eu acho que nesse dia foi eu, Agli, Matheus, Ronaldo, acho que só nós quatro. Eu não sei porque é que Leandro não foi. Quando a gente chegou lá no terraço, a gente começou a beber e os garçons lá todas na palha alta, né? E eu sei que nessa brincadeirinha, elas começaram a beber uma, beber duas, beber três. Quando menos esperar, elas já estavam quase numa grade. Aí os garçons lá frescando, pode beber que aqui tem rede pra dormir. E lá é assim, tem uma hora que eles já começam a aguar. Quando eles aguam as plantas, é porque já tá perto de fechar, né? Só a gente lá nesse bar e ele trazendo e aí todo mundo na palha alta e não sei o quê. E a gente cantando, e canto vai, canto vem, canto vai, canto vem, e bebendo. Aí eu sei que encerrou em 19, aí vamos fechar essa grade. Foi. Ficou faltando pra fechar, vamos terminar lá no Mucambo, né? Aí a gente só atravessou. Atravessou a rua no rezado e foi aí. Vamos fazer assim, todo mundo começa a pagar uma. Quem é que vai primeiro? Aí vai Ronaldo. Aí Ronaldo chegou com uma cerveja. Elas estavam tão bêbadas que a Agli já tava era dizendo, ó.
Que gostinhos de mel.
E o bom foi, eita, tá com gostinho de mel mesmo. E elas bebendo a cerveja do mesmo jeito, só que elas, né, já estavam um pouco alteradas. Aí eu sei que bebida vai, bebida
colocaram
vem.
Colocaram alguma coisa na bebida dela.
Mulher, e assim que a gente chegou, vamos pra um karaokê. Aí começou um karaokê lá de mudar a música. Eu botando Desejo de Menina, Aglisson querendo cantar Sonhos e Planos. Aí eu sei que nós colocamos lá uma música de Desejo de Menina, Aglisson botou. E um hétero que tava numa mesa lá dentro, trocou. Aí todo mundo disse... Aí todo mundo, quando ele trocou, parou a música do nada, né? Frau, a música das gays. Aí todo mundo... Eita! Aí quando passou, começou aquela lá... I wanna girls just... Aí todo mundo... Aê!
Girls just wanna have fun.
Foi, aí ele... Aí todo mundo arrasou. Aí ele, desse jeito, valeu! Aí... E ele cantando, meu jeito, olha, foi uma bagaceira. Aí chegou a vez da Agli comprar... A cerveja. Vai, Agli, comprar uma cerveja.
O seguinte é isso. Quando eu todos os bares de Piel, eu me sinto em casa. Lá tinha um sofá, eu fiquei descalço no bar, me deitei no sofá. Aí você era assim, quem é que vai comprar a cerveja? Eu disse, eu vou. Aí tinha um ar-condicionado e tava descendo a água do ar-condicionado e não botaram o...
Não tava descendo não, tava uma cachoeira.
Pois é, aí não colocaram nenhum...
Pano,
é, pois é, gato. Aí... eu fui com tudo.
E tava todo mundo de costa, quando escutou foi só o... BOM! Todo mundo olhou pra trás, aí tava a Agli sentada no chão, olhando pro hétero que trocou a música, porque ele tava dizendo, tá tudo bem, Agli, só... pra ninguém ver, sendo que ele já tava no chão, mulher. Aí eu, tá bem, amiga? Aí ele, ó, tô. Só dando, fazendo legal, ó. Aí foi trazer, né, a cervejinha com mel.
Cai igual as drag, quando tem aquele espaço de drag, que é o dead drop, que cai sentado em cima de uma perna, pois foi eu. Uma vez a gente foi pro Aquino, eu, a Sávio, Alexandre e Ronaldo. A gente foi pro Aquino, mulher, nós derrubamos uma grade de cerveja, assim, tranquilamente. Eu não sei o que é que me aconteceu, que eu não fiquei bêbado. Todo mundo passou mal e eu fiquei plena. Aí eu disse, gente, essa é a hora de parar. Eu não vou mais beber, passei um mês sem beber, porque todo mundo sabe que eu sou muito sentida. Aí eu fiquei nessa neura, que eu já estava alcoolista e que eu precisava de um tempo. Aí eu fiz aquela boa promessa, né? Janeiro sem álcool, ano novo, vida nova. A partir do primeiro de janeiro, eu fiquei até dia 30 de janeiro sem beber. Depois tive um porre belíssimo e fiquei bêbada porque, né, a vida anda e a catraca gira e a Agli fica transtornada.
Minha gente, eu tava pensando assim, né, Leandro tava falando, vocês, aí eu lembrei que nos Ereas da Vida, nos congressos de arquitetura, tem uma vivência que eles chamam de vivência, né, coisa de quem tem o que fazer. Que o nome da... Que ventinho bom! Aí, lá nos Ereas, tem uma vivência que o nome é de bar em bar. Você paga uma quantiazinha, né? Aí você recebe uma pulseira e uma caneca. Ou um copo, enfim. Aí eles combinam com os bares da cidade. Se for na cidade, já foi no Benfica, já foi, enfim, vários lugares, né? Combinam com, exemplo, 6 bares... pra distribuir tantas cervejas em cada bar. Aí eu sei que nessa brincadeirinha, todo Erea, a gente ia preso de bar em bar e protagonizava. Porque elas não poderiam parar, né? Eu sei que você começava no primeiro bar, quando você chegava no quarto, você já tava podre de bêbado. Porque ia dançando, ia fazendo uma putaria, enfim. Eu sei que um icônico que teve foi lá no Maranhão, que prometeram que seria o auge das bebidas, mas no final das contas foi um bonde e um flop, porque a gente chegava nos bares quando dava assim, 2 cervejas já tinha acabado. E eu, o que é isso? E a organizadora era uma gay, loira, que eu chamava ela de Ana Maria Braga, e eu fiquei possessa com essa bicha, porque ela era organizadora, eu disse, vai ser tudo. Quando chegou no último bar, eu disse, já acabou? Aí ela, já. Eu disse, pois vai. Aí eu puxei uma manifestação, dizendo que era pra ter open bar, pois a bicha possessa pegou o microfone, open bar por 30 minutos. Aí eu sei que as bichas detonado, todo mundo trilouca. Eu sei que nessa brincadeira a bicha baixou as calças, foi por tudo, mulher. Sem contar a história do bar, que já é história de bar lá dos Erés, que a minha amiga simplesmente derramou, foi a bebida no notebook que parou a festa. Beijo, Dávila.
Dávila, queremos você aqui.
Queremos. Na hora que parou a música, eu grito, foi Dávila.
Gente, deixa eu fazer aqui um confessionário pra vocês. Eu sempre tive medo de passar do ponto. Sempre tive medo. Eu nunca...
Sempre passou.
Não, nunca passei do ponto. Pra mim, amiga.
Sempre tive medo, mas sempre encarei os medos, né?
Não, a gente tem que enfrentar os medos. Mas é porque é o seguinte. Eu sempre tive medo de passar do ponto a ponto de ir pra um hospital com uma glicose. Eu sempre tive na minha cabeça assim, meu Deus, como é que eu vou reagir caso eu... Não, se eu desmaiar, tudo bem, vão me levar. Agora, eu tinha pena de quem me levasse, né? Eu sempre pensava assim, refletia como é que seria se alguém que estivesse comigo passasse mal a ponto de precisar ir pra UPA tomar glicose.
Mas não tem isso, não.
Não, mulher, mas a gente sempre pensa, eu penso muito. Eis que aconteceu esse grande evento, né, com minha amiga Naldinha. Eu tava num rolê na casa de uma amiga minha, com outros amigos meus, a gente tava conversando e tudo mais. Deu 11 horas da noite, Ronaldo, ei mulher, tá onde? No WhatsApp. Tô na casa de Gleicinha, aí a Ronaldo, tô no Oito Fica, vem pra cá. Eu disse, mulher, vou já. Quando foi 12 horas, mulher, tu não vem não, mulher, vou já. 12h15, mulher, cadê tu? Eu, amiga, vou já. Sei que eu cheguei lá no Oito Fica, 1 hora da manhã. De mochila, com notebook e tudo mais. Deu pau no som do bar. Aí eu emprestei meu notebook pros meninos tocar. Isso, Ronaldo tava bebendo assim, igual uma desesperada. Parecia assim que tava faltando água no deserto. E ela tava bebendo tudo que tava vendo na frente. E ela tava com as amigas dela de trabalho. Ela ficou transtornada, assim, num ponto que eu tava com medo de alguém agredi-la. Porque ela tava mexendo com todo mundo. Mexendo com quem vai e com quem vinha, mulher. Ela tava desse naipe. Aí eu sei que disseram assim, as amigas de Ronaldo. Mulher, vamos ali dar um caldo pra Ronaldo. Aí eu vou naquele barzinho da rodoviária que vende um caldo delícia. Que a gente foi pra lá,
sim,
né, Leandro?
Sim, sim.
Babado, pronto. Assim, aí eles foram, Ronaldo e as amigas dele foram atrás desse caldo pra Ronaldo. E eu fiquei no Oito Fica pra esperar meu notebook, né? Aí eu sei que conectou o Wi-Fi, não sei da onde, no meu celular. Fui, tava indo viajar pra Juazeiro e me mandou uma mensagem assim. Corre pra rodoviária que Ronaldo tá passando mal. Assim que eu li a mensagem, chegou Fortaleza, aquela tua amiga lá de Fortaleza, que eu não sei o nome dela, só chamo ela de Fortaleza. Chegou Fortaleza e um amigo de Ronaldo disseram assim, Ronaldo tá passando mal lá no Copacabana e ele não aceita ajuda de ninguém. Ele só quer você.
Olha.
Aí eu disse, como assim? Ele disse, ele só chama teu nome. Só que eles mentiram. Quando eu cheguei lá, Ronaldo estava sem reação. Ele ouvia, ele respondia só com a cabeça, mas ele não falava. E muito gelado. Dizia, Ronaldo, você está bem? Aí ele só afirmava, ele afirmava, mulher. Sendo que ele estava passada, né, do ponto.
Não sabia, não,
é, ele afirmava. Ronaldo sentado naquelas cadeiras amarelas, ele vai e vomita. Ele vira só a cabecinha pro lado e vomita. Quando eu olho o celular no bolso dele, ele vomitou em cima do celular. Aí todo mundo, quem vai pegar esse celular? Aí todo mundo olhou pra mim. Eu disse, o quê? Tá todo mundo olhando pra mim? Aí disse, é você. Aí eu disse, é você. Você foi a escolhida. E pegando o celular dele. Aí dissemos, e aí, como é que vai ser? Aí gritaram do bar, esse aí só com SAMU. Aí eu disse, não, eu não vou fazer essa vergonha à minha amiga. Nós vamos é de táxi.
Olha aí,
aí veio a tour, quem vai levar Ronaldo? Só deu pra quem? Pra mim, pro amigo de Ronaldo e pra um outro homem que tava na outra mesa. Aí nós levamos Ronaldo, o homem e o amigo dele nos braços e eu segurando as pernas. Quando nós chegamos, que tinha que dar uma volta, né, pra entrar no táxi, que o táxi não parou em frente ao bar. Aí conseguimos colocar Ronaldo. Aí Ronaldo vomitou de novo. O amigo dele caiu no vômito. O amigo dele caiu no vômito. Fomos pra UPA, minha filha. Aí ela foi atendida, medicada. Quando ela voltou de perninha cruzada, com a mãozinha assim, ó, na cabeça, morta de vergonha. E eu, e aí, amiga, tá bem? Tomei duas glicose, mulher.
Ótimo.
Mulher, sem contar que a Agli na ida ainda disse assim, ó, tu me paga, Ronaldo, amanhã.
Era época da graduação, e na época minha amiga, minhas grandes amigas, né, a Pata e a Andressa, ambas são de Várzea Alegre. E aí a gente já era super amigo, já bebia, já barbarizava. Aí era aniversário, ia ser o aniversário de Andressa, e Andressa diz, gente, ó, vai ser meu aniversário e eu queria convidar vocês. Convidou eu e minha amiga Elei. Pegamos, vamos pra Várzea Alegre. O aniversário era no sábado de manhã, ia ser uma vibe chácara. A gente foi na sexta, no último Guanabara, que eram umas 6 horas da tarde. A gente chegava lá em Várzea Alegre quase 7. Né? Eu já avisei a Patrícia já estava sabendo, a Pata. E aí fomos pra Várzea. Aí chegamos em Várzea Alegre, a gente nem foi, assim, não fomos nem guardar as mochilas, nada. Do ônibus, a gente já foi pra um bar. Aí chegamos nesse bar, tomamos a nossa meiota, os burrinhos, né? Essas coisas de interior. Enchemos a cara. De tome. Vamos para outro bar, porque esse aqui vai fechar. Vamos lá pro bar de Lângela. É. Bar de Lângela era aquele bar que, tipo, paredão, sabe? Todo mundo em pé. Céu Sueli. Aí partimos pra este bar de L'Angela. Meu povo, era assim, já era uma coisa assim que já era meia-noite. A gente tinha chegado 6 horas da tarde. E a gente ainda tava bebendo, não tinha nem ido pra casa ainda. Todas bebendo. Elei ficou trilouca. Elei ficou trilouca. Aí a Arna disse, não, a gente tem que deixar. A gente tem que deixar a Elei Sani em casa, porque ela não está bem. A gente precisa ir deixar ela. Aí arrumamos um carro. Patrícia arrumou lá um carro com a menina. O carro zerado. Um carro, sabe, carro novo. Ainda tinha plástico. Entramos neste carro pra deixar a nossa amiga na casa de Andressa. Esta bonita já começou a vomitar dentro do carro. A primeira goifada foi assim, no meu braço. Eu só olhei assim, aí ela se tocou e virou pro lado da janela, né? Porque ela tava pro meio do carro. Calma. Tudo bem, né? Chegamos na casa de Andressa. Imagina, Andressa saiu de casa 6 horas da tarde, dizendo, vou buscar meus amigos na rodoviária. Ela volta meia-noite com uma nos braços. Que ela estava carregada, gente. Eu só joguei ela na cama. Aí eu disse assim, amiga, bota um balde aqui do lado, porque eu acho que vai precisar. Aí ela disse, tu vai pra onde? Eu disse, eu vou voltar pro bar de L'Angela. Voltei pro bar com Patrícia, pro bar de L'Angela. Isso eu ainda com a mochila, viu? Não deixei nem a mochila. Fechamos o bar de L'Angela. Tava tendo uma festa, não sei aonde. Fomos pra essa festa com um amigo de Patrícia, que era filho de um vereador. Entramos nessa festa, colocaram lá uma mesa na frente do bar. Na frente, era uma festa dentro de um bar, sabe? Pagamos pra entrar, entramos, compramos bebida. Eu sei que era 4 horas da manhã e o homem da banda era mandando alô pra Leandro de Iguatu, porque Patrícia ficava mandando pelo celular pro homem mandar alô pra mim. Nós tudo bebo cego. Eu fui chegar na casa da minha amiga, que era me ter chegado no outro dia, às 6 horas da tarde. Eu fui chegar no sábado, 10 horas da manhã. Com a mochila nas costas, a cara mais lavada do mundo, pra poder tomar banho, se arrumar pra ir pro aniversário dessa minha amiga. Nunca mais eu fiz um fuá tão louco na minha vida. Saudades fuá em Vaza Alegre, viu? Ali era festa grande.
Minha gente, eu lembrei de outra história. Meu povo, só o que tem história de bar, não é? Abriu na época lá em Quixadá um bar que o nome era Boteco do Sertão, tu lembra?
Coisa.
Que era ali perto da Califórnia, mulher. Que era um barzinho preto.
Sim,
que botava as caldeiras na calçada, enfim. Aí um dia, a gente estava numa palha alta pra beber. Eu e umas gatas, né? Minhas amigas lá de Quixadá. Dessa vez não é Dávila e a companhia. Porque agora a gente vai mudar a turma. Aí éramos eu e mais 3 meninas. E nós estávamos com muita vontade de sair pra beber. Aí estudante, né? Foi juntando o que tinha. Tu tem quanto? Eu tenho 30. Eu tenho 20. Aí eu sei que juntou tudo. Deu acho que uns R$120. Aí a gente disse, vamos comer uma macarronada em casa pra beber lá, né? Pra não gastar dinheiro com comida. A gente foca só na bebida. E tinha uma santa dose, eu não sei como era. Tem uma santa dose? Aí eu sei que começou, né? Traz 4 rodadas. Aí 3, 4 shotzinhos. Aí bebia. E a gente bebendo. E depois de tanta bebida, eu sei que eu olhei pra cara de uma delas e disse assim, mulher, a gente tem dinheiro pra pagar isso? As gatas, acho que tem, vamos tentar fazer aqui uma conta. Aí fez uma conta rápida de cabeça, já tava na cabeça, assim, na casa dos R$90, só de dose. E nós continuamos, aí eu acho que dá pra pedir uma batatinha. É. Aí eu sei que foi pedindo, e uma das gatas já ficou beba, que era a que disse que não tinha dinheiro, mas tinha cartão. Aí eu disse, mulher, tu já tá ficando bêbada, diz logo essa senha desse teu cartão. Aí ela disse a senha, aí eu anotei no meu celular. A gata ficou bêbada, que o garçom chegou, traz outra dose. Aí ele, vocês acabaram 1 litro. Aí eu, puta que pariu, e agora? Aí eu disse, não, e agora nós vamos pra casa. Aí uma disse assim, eu vou no banheiro. Aí as outras duas, uma das que foi no banheiro tava tonta. E simplesmente uma, as duas que ficaram, uma tava muito bêbada e a outra também tava tonta. E eu fui pagar a conta. Aí tem várias versões desse momento. Não tem como se fosse uma novela que tem várias câmeras acontecendo? Pois pronto. A minha versão foi, eu fui no caixa, entreguei o cartão e disse, passa tudo que nós estamos devendo na mesa tal. Aí ele pegou e disse assim, 180, um exemplo. 180. Aí eu disse, tira esse 130 de dinheiro e passa o resto no cartão. Aí ele, tudo bem, fez a diferença aí. cartão negado. Aí eu, não tem como. Aí eu olhei assim de novo, aí, aqui. Aí ele, senha incorreta. Aí eu, eita, senhor. Aí eu disse, não, senhor, é porque a menina tá muito bêbada. Eu acho que ela disse errado. Eu voltei. Fulana, diz tua senha. Ela, tal, tal. É a mesma que tinha no celular. Eu disse, mulher, não, tá errado. Aí ela, o cartão é meu, a senha é essa. Aí eu, pronto. Ficou faltando uns... acho que R$50, não tinha, eu não tinha, ninguém tinha mais, né? Aí eu voltei, eu disse, senhor, será que não é um problema na máquina? Aí ele, não, vamos fazer assim? Espera um pouquinho, que pode ter sido a máquina. Aí tu volta já e tenta passar de novo. Mas fique tranquilo que eu conheço a dona do cartão e tá tudo certo. Aí eu, tá ótimo. Nessa hora que eu disse assim, tá ótimo, aí já começa outra cena da novela. Que foi na hora que eu só escutei, foi o pum! Aí eu virei. Aí quando eu virei, a gata que morava comigo na época só disse assim: ei, Jefferson, vem tirar a fulana daqui da mesa que eu acho que ela desmaiou. Ela tava esparramada na mesa. E isso ela já tinha levado comida, levado tudo, e o povo tudo olhando. Aí eu, ei, mulher, acorda, vamos pra casa. Aí ela, eu vou é beber. Aí bateu assim só no copo, ó, prá, e quebrou. Aí eu, bota na conta! Eu sei que nessa brincadeira, a que estava bêbada tomou um iPhone de uma menina aleatória que tava lá no bar pra ligar pro ex. Fulano botou na boca, fui, saiu correndo na rua. E eu indo atrás, menina, esse iPhone não é teu, não! Resumo, uma eu deixei lá desmaiada na mesa, a outra que saiu correndo com o iPhone tropeçou, caiu na calçada vizinha, que era de uma senhora. Começou a gritar que a véia acordou na madrugada, abriu a porta e disse, eu estou tentando dormir, por favor. Aí eu, senhora, por favor, desculpa, ela tá bêbada. Eu sei que nós encontramos alguém conhecido. E esse menino conhecido lá de uma delas, a que tava bêbada na calçada, olhou e disse, eita, fulana, fim de carreira, né? Aí eu, ajude aqui, aí ele, vou levar vocês. Aí levou, chegamos num condomínio que as gatas moravam. E tem ainda um detalhe, no apartamento do lado do delas, morava o professor delas, porque elas fazem um curso específico. Aí ficou as três escornadas e eu também. Aí uma delas só disse assim, eu acho que eu vou vomitar. Aí só fez, ó, aí na porta da entrada da casa. Só o exorcista. Só o ai, viado! Aí vomitou ela, a porta e, e os gritos. Aí na mesma hora só abre a porta do lado. Tá tudo bem, fulano, o professor. Aí ela toda descabelada, vomitada, e seu professor vivendo nesse estado. Pra no outro dia ter aula. Aí eu, ela tá bem, eu vou cuidar dela. Aí ele, qualquer coisa tu avisa. Aí quando foi, passou, todo mundo entrou dentro de casa, dormiu no outro dia. A dona do cartão só chegou e disse, gente, bom dia, o que é que aconteceu ontem? Aí eu, mulher, foi destruição. Eu só disse assim, mulher, foi destruição. Ela, é porque o dono do boteco tá me cobrando R$55. Aí eu, mulher, eu esqueci de contar.
Foi cinco toques que tu quebrou.
Gente, eu acho que a gente já tem um episódio, né? Porque gata, sim, muitas histórias. E pra finalizar, eu queria que cada um dissesse assim, um rolê bom assim de bar. Pra mim, o meu rolê bom foi o show do Plutão Já Foi Planeta, no Oiticica Pub.
Ixi, rolê bom pra mim de bar. Em Iguatu, na época do finado Cosmopolita, quando ainda era naquele inferninho ali nos Estados Unidos, que foi assim que inaugurou, que foi uma vibe muito massa. Era muito bom o Cosmopolita naquela época, mas muito bom, aquela época era maravilhoso o Cosmopolita. Saudades Paranoide, também tinha uns rolê massa.
Pois meu rolê por tudo era no Paranoide, que toda sexta-feira eletrônica elas estavam indo a pé e voltavam barbarizando.
Assim, como eu sou de Fortaleza, aí meu rolê preferido, que eu amo de paixão, que eu morro de saudade, é o The Lights.
Eu amava os rolezinhos no Maloca, que eram por tudo. E também o bom terraço, ai, né? Aquele baiãozinho do terraço. Eita, que delícia.
Agora eu gosto desse rolê assim, de uma mesinha, petisquinho, cervejinha. E pra isso, só dar o terraço e acabou. E só minha opinião importa. Como eu disse, temos um episódio, espero que tenham gostado. Um beijo no coração. E esse foi mais um episódio do...
Papo de Vizinha!
E até a semana que vem. Uhul!